Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. No episódio de hoje vou falar sobre turn on e turn off. Hoje estou a gravar uma hora em comum, neste momento são quase 6 da tarde e eu vou jantar daqui a um bocadinho, mas achei que era uma boa altura para gravar o podcast. Vou jantar fora, era isso que eu queria dizer. Eu achei que era uma boa altura para gravar o podcast porque eu andei a escrever o episódio nos últimos dias e estou naquele tempo em que ainda não é o timing para tipo ir-me arranjar, estão a ver? Mas ao mesmo tempo também não quero não estar a fazer nada. Então eu até tinha pensado gravar só amanhã de manhã, mas prefiro gravar hoje. Portanto, no episódio de hoje eu vou falar sobre turn on e turn off, um bocadinho sobre estes dois conceitos. Este conceito de turn on ou turn off é um conceito que normalmente é utilizado para dizer aquilo que nos atrai em alguém ou aquilo que nos repele noutras pessoas. Porquê é que eu me lembrei deste tema? Sinceramente, não sei bem. Eu acho que é porque é algo que eu vou estando atenta no meu dia-a-dia e ao fazer este episódio, tipo ao escrever este episódio, descobri mais cenas que afinal me atraem ou que não me atraem noutras pessoas e foi giro. Por acaso, uma coisa que eu percebi neste episódio é que às vezes é um bocadinho difícil confundir ou, aliás, misturar o conceito de turn off, por exemplo, com red flags. E sei lá, eu cheguei à conclusão que turn off é uma cena tipo anticlimática. Uma red flag é um aviso, é quase um aviso em relação a alguém. Uma pessoa tem uma atitude que é grave ao ponto de assinalarmos ali uma red flag de género. Se calhar tenho que dar aqui um passo atrás com esta pessoa. Estão a ver? É mais uma cena de aviso. Um turn off é só uma cena anticlimática, vá. Talvez seja uma coisa não tão grave, entre aspas. Portanto, acho que vou começar já a dizer quais é que são as cenas que eu escrevi aqui na secção de turn on. Eu vou falar de várias situações, ok? Não vou falar, eu acho que isto normalmente é muito levado para relações amorosas ou atração física e eu vou falar sobre isso também, mas eu acho que é giro falar disto no geral. E depois eu também vos pedi por acaso para vocês me enviarem no Instagram do podcast, que é Podcast na Lua, caso queiram participar no próximo, porque normalmente gosto de pedir feedback para os episódios, acho que é muito mais interessante quando tenho opinião de outras pessoas e não estou a falar só da minha. Portanto, o primeiro que eu tenho aqui é pessoas com convicções. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu digo uma convicção, não tem que ser, bem, esta pessoa sabe exatamente o que é que quer ser na vida, já tem a vida dela toda figure out, estão a ver? Tipo, não. Pode ser uma convicção super pequena, pode ser uma convicção grande. Basicamente, eu acho imensa piada quando alguém gosta muito de uma coisa. Estão a ver? Quando uma pessoa, lá está, tem tipo uma paixão, estão a ver? E fala muito sobre isso. Pode ser desde plantas, uma pessoa que adora plantas e está sempre a falar de plantas, uma pessoa com uma convicção, por exemplo, de ser um realizador de um filme. E fala muito sobre filmes e sobre cenas giras de realização, detalhes que só uma pessoa que quer ser realizadora sabe. Eu gosto muito quando as pessoas têm estes interesses vincados e quando gostam de falar sobre elas, porque ao mesmo tempo eu também vou gostar de fazer imensas perguntas. Eu gosto quando as pessoas gostam de alguma coisa, estão a ver? Acho isso mesmo interessante e dá-me sempre vontade de aprender mais cenas que eu se calhar não aprenderia se eu não estivesse a falar com aquela pessoa, porque se calhar nem sequer me lembrava, tipo, porque não é um interesse meu em comum. Mas eu acho isso mesmo giro. Portanto, isto para mim é sem dúvida um turn-on, porque também acho que mostra um bocadinho que a pessoa é uma pessoa interessada, é uma pessoa que... E é uma pessoa que tem vida, estão a perceber? Tipo, eu gosto muito disso. Portanto, isto é sem dúvida uma das cenas que eu mais gosto quando estou a conhecer alguém. Ou de um amigo meu, ou enfim. Adoro quando as pessoas tentam explicar-me cenas de forma... Isto aqui vem um bocadinho na sequência do que eu acabei de dizer, que é... Quando as pessoas tentam explicar-me coisas que lá está, se calhar eu não estou muito a par ou não sei muito sobre, e elas explicam-me de uma forma a que eu entenda mesmo, em vez de estarem a pôr, se calhar, com termos complicados que eu, óbvio, que não vou entender, nem vou conseguir estar a par da conversa, porque estão a falar como se eu soubesse algo sobre aquilo. Estão a ver? Imaginem que alguém me está a falar sobre bitcoins, por exemplo. Por acaso, bitcoins é daquelas cenas que eu, por acaso, não tinha grande interesse em aprender. Nem sei porque é que me lembrei de bitcoins, honestamente. Então, se calhar é porque é um assunto um bocadinho complexo. Por exemplo, o meu irmão já me explicou como é que a bitcoin funciona com exemplos físicos. Estão a perceber? Em vez de se pôr ali a dizer sei lá, termos técnicos que obviamente que eu não vou entender, tipo, nem valia a pena, eu provavelmente ia desligar passado 5 minutos porque eu não ia conseguir perceber o que é que ele estava a dizer. Depois ia ter que procurar todos os conceitos que ele estava a dizer da Bitcoin, que eu não conheço, e gosto quando as pessoas me tentam explicar as coisas e põem de uma forma a que um comum mortal, que não, por exemplo, utiliza a Bitcoin, vai perceber. Pronto, eu acho isto fixe e acho que também mostra que a pessoa é inteligente. Estão a ver? Acho que mostra que a pessoa é inteligente e é empática. Porque lá está, ela quer mesmo que vocês percebam. Ela não quer que vocês se sintam burros. Ela vai querer mesmo explicar-vos direitinho para vocês conseguirem falar sobre alguma coisa em relação a esse tema. Outra cena, pagar uma bebida. E aqui eu não quero que vocês achem tipo, não gostas de gastar dinheiro e não quero parecer tipo uma fuinha aqui, diz fuinha, não é? Pronto, eu não quero parecer isso, mas é algo que facilmente me cai bem porque é algo que eu gosto imenso de fazer. E normalmente até, isto aqui também pode parecer que é tipo para me bagar? What? Pode parecer que é para me gabar, do género, tipo, eu pago bebidas às pessoas, eu adoro, porque eu gosto de pagar cenas às pessoas e não gosto de receber nada em troca. Eu não quero dar essa vibe aqui, mas é uma coisa que eu por acaso gosto muito de fazer. Porquê? Porque eu sinto que isso ajuda a contribuir para que o ambiente esteja bom. Estão a ver? Porque, por exemplo, pagar uma bebida é uma coisa que, ou bebidas no geral, tipo na noite, é uma coisa que faz parte da noite, aliás, normalmente, na maioria dos grupos, portanto, é algo que se vai mantendo e prolongando enquanto a noite vai desenrolando também. Portanto, eu adoro quando me pagam uma bebida, porque acho mesmo, lá está, acho que é mesmo de género. Estão a ver, tipo, fogo, obrigada, a seguir pago eu. Estão a ver, tipo, eu gosto imenso disto. Pronto, porque lá está, acho que a pessoa mostra que a pessoa está com vontade de se divertir, mostra que a pessoa se quer divertir comigo, tipo, eu acho isso muito fixe. Outro turn-on, e isto aqui tem mais a ver com raparigas, é, eu adoro, tenha confiança ou não com esta rapariga em específico, eu adoro quando as raparigas se mostram abertas a, por exemplo, dizerem-me de onde é que é os brincos onde elas compraram. Ou, por exemplo, dizerem-me, olha, eu sei fazer tranças, queres que eu te faça uma? Tipo, por exemplo, vamos arranjar, ou vai haver um evento, ou vai haver uma festa qualquer, e uma rapariga oferece para fazer uma trança, por exemplo, porque eu não, por exemplo, imaginem, eu quero fazer uma trança e não sei fazer, e ela oferece para fazer. Estão a perceber o que eu quero dizer? Eu gosto quando as raparigas são abertas nesse sentido, faz-me sentir que, de certa maneira, nos estamos a dar bem e que queremos todas, estejamos giras, estão a ver? Tipo, da mesma maneira que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que normalmente tenho sempre tipo paletas com cores diferentes de sombras e vários tipos de produtos diferentes, então também é uma coisa que eu gosto sempre de oferecer a amigas minhas ou raparigas que estejam presentes em algum contexto em que possa fazer sentido elas serem maquilhadas, porque eu acho que isso é fixe, estão a ver? Acho fixe provocar esse momento entre raparigas, porque eu sempre gostei muito disso. Portanto, eu adoro quando uma rapariga, por exemplo, me faz uma transa. Acho mesmo tipo, vamos ser amigas. Estão a ver? Tipo, acho fixe. Pronto. Outra cena que para mim, e isto por acaso, no geral, é uma coisa muito importante, uma coisa de explicar, na forma como eu me relaciono com as pessoas. Imaginem, obviamente que não é um dado adquirido que eu me vou dar logo bem com a pessoa ou que não me vou dar bem com a pessoa, percebem? Não é tipo fatal, mas eu gosto muito quando as pessoas têm um gosto musical parecido com o meu, por vários motivos. Primeiro, tipo, elas vão querer ir sair aos mesmos sítios que eu, primeiro ponto. Depois vou ter companhias para os concertos e vai ser mesmo giro porque vamos dançar e gostar do concerto exatamente da mesma maneira. Opa, e não sei, eu sinto-me compreendida. Percebem o que eu quero dizer? Quando uma pessoa tem um gosto musical parecido com o meu, eu sinto-me compreendida. Sinto que isso é logo tipo, vai ser mesmo fácil fazermos laços, não vai? Tipo, vai ser mesmo fácil. Porque música para mim é uma cena mesmo importante. É uma coisa que ouvimos nas festas, é uma coisa que ouvimos em viagens de carro. E depois também, uma coisa fixe é quando a pessoa tem um gosto musical parecido com o meu, eu vou poder partilhar e mostrar músicas novas a essa pessoa e vice-versa, ou seja, ficamos as duas a ganhar. Portanto, ter um gosto musical parecido com o meu é mesmo fixe. Eu adoro estar a falar com uma pessoa que eu não conheço bem, por exemplo, e ela dá-me, nós estamos a falar sobre música e fala-me tipo dos três artistas favoritos ou bandas preferidas ou tipo de música. Se ela diz, por exemplo, anos 80 ou disco, ou fala assim de alguma banda ou de algum artista que eu goste ou de algum artista, eu vou ficar mesmo contente e vai-me dar imensa vontade de continuar a falar com essa pessoa. Pá, não, isso é daquelas cenas que não dá para explicar bem, mas pronto. Pá, esta aqui eu acho que muitas pessoas podem concordar, que é, pá, eu gosto de olhar para um rapaz, e não estou a falar só de, sei lá, especificamente da atração física ou assim, tipo, é um detalhe que é importante para mim. Eu gosto de olhar para um rapaz e saber que ele pôs creme e perfume. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu não estou de todo, porra, eu não estou de todo a pedir uma skincare routine. Estão a ver, tipo, para ter imensos produtos e 10 produtos diferentes e fazer tudo e ter uma skincare parecida com a minha, não é isso que eu estou a dizer? Pá, mas também não lavar só a cara com água. Estão a ver? Pá, porque não, vocês não acham que se note? Parece que a pessoa fica com um ar mesmo clean e limpo. Não sei, e nos rapazes em específico, acho que isso é mesmo fixe. Ainda aqui no âmbito de rapazes, pá, uma cena, é um desporto que eu acho que fica mesmo bem, em raparigas também, mas pronto, em rapazes especificamente, pá, quando andam de skate. É isto. Não há grande coisa para desenvolver. Pá, acho que é um desporto que fica bem nos rapazes. Não sei explicar. Tipo, por acaso eu já falei com amigas minhas. Há amigas minhas que gostam muito, sei lá, quando os rapazes jogam ténis ou futebol. Sei lá, isto pode parecer um bocado estúpido. Mas eu acho que fica mesmo bem o skate. Porque eu acho que o skate não é um desporto muito comum. Não é um desporto que seja... Aliás, o skate muitas vezes até é um bocadinho mais do que desporto. Até acaba por ser um bocadinho mais... artsy, entre aspas, porque, sei lá, as pessoas podem criar manobras de rua em sítios que se calhar não estaríamos à espera que a pessoa desse uma manobra ali. Estão a perceber, por exemplo, eu acho que o skate de rua acaba por ser super criativo, então acho mesmo fixe quando vejo rapaz a andar de skate e a fazer essas cenas e depois, tipo, a rodar o skate e ainda por cima eu não percebo bem como é que aquilo é possível sequer acontecer nos pés. Pá, acho mesmo fixe. Para mim, é sem dúvida um turn-on. Outra cena. Alguém puxar por mim para dançar. Adoro. É tipo, obrigada, vamos dançar, por favor. Pá, e fico mesmo contente, seja com amigas ou com amigos, na noite. Eu adoro quando as pessoas querem dançar e puxam por mim e tipo, está a dar uma música e pedem para dar uma voltinha e não sei o quê. Tipo, eu acho isso mesmo giro. Porque eu sinto que, lá está, isso também tem um bocadinho a ver com a cena de pagar a bebida, que eu disse há bocadinho, que é, a pessoa está a contribuir para que o ambiente esteja bom. E eu adoro pessoas assim. Estão a ver? Portanto, e lá está, também acaba por mostrar alguma vivacidade e também confiança, de certa maneira, porque, sei lá, estamos a dançar na noite, há muita gente, há pessoas que podem não sentir-se tão confortáveis, ou há sempre essa pessoa, e eu gosto quando alguém puxa por mim. Portanto, isto também é um turn-on. Esta aqui é um turn-on um bocadinho diferente, é o último que eu vou mencionar. É um turn-on no sentido em que eu sinto que parece que às vezes me dá mais criatividade, que é quando eu estou perto da natureza. Isto conta como turn-on? Digam-me vocês, eu não sei se conta, mas por exemplo, eu ainda agora estive no Algarve e estive em zonas com imenso verde e praias, e tipo, é uma zona que bate mesmo certo comigo. Tipo, eu adoro poder ir fazer caminhadas, estão a ver, passar tipo por estar no meio da natureza, e eu sinto que isso é um turn-on para mim no sentido de criatividade e ajuda-me imenso. Portanto, yeah, isto para mim é um turn-on. Eu não sei se isto conta, eu até deixei para o último por causa disso, porque não sabia se fazia imenso sentido. Mas pronto, vou-me calar com os turn-ons, vamos agora aos turn-offs. Esta aqui para mim, para além de ser um turn-off, também é, inclusive, uma red flag, que é não agradecer em restaurantes. Não consigo. Não consigo. É tipo, imaginem, eu às vezes acho que agradeço demasiado. Eu sou aquela pessoa que, imaginem, o empregado de mesa está a recolher o copo e a pôr outro copo. Eu sou capaz de agradecer duas vezes. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou, por exemplo, recolhe o copo, põe um copo de vinho e começa a pôr o vinho. Eu agradeço outra vez e já tinha agradecido quando tirou o copo. Ou seja, eu sinto que estou sempre a agradecer todos os passos. Mas eu vou ser sincera, tipo, é sempre, nestas situações, educação e etiqueta, é sempre melhor a mais do que a menos. E eu nem estou a fazer isso só por uma questão de educação, é porque eu tenho vontade de agradecer. Então faço-me entender. E é que é uma coisa tão fácil, tipo, demoramos meio segundo a dizer obrigada. O que é que custa? Estão a perceber? Ah, e outra cena é, também tem um bocadinho a ver com esta cena de atendimento ao público e tudo mais, porque eu tenho amigos que trabalham ao atendimento ao público e já ouvi histórias de pessoas, tipo, em lojas e não sei o quê. Tipo, as pessoas às vezes não têm mesmo noção, tipo, as pessoas acham que quando as pessoas estão a atender ao público são, tipo, as criadas delas e os escravos, e é de género, controlem-se, estão a perceber? E estou a dizer isso porque, lá está, tenho contexto, pessoas conhecidas, e às vezes é mesmo... Já ouvi histórias que é tipo, como é que as pessoas conseguem fazer isso? Mas eu detesto aquela conversa de, por exemplo, imaginem, estou no shopping, ou sei lá, no Mac, não interessa. Estou a jantar e temos um tabuleiro normalmente, não é? E normalmente põe-se também naquelas prateleiras, não é? Do lixo. Vai-se pôr o tabuleiro, vai-se pousar o tabuleiro. Eu detesto aquela conversa das pessoas que dizem, pá, já, voltar a levar o tabuleiro, tipo, ok, para os empregados, assim estou a fazer o trabalho dos empregados, os empregados até ficam sem trabalho. E é de género. Que é, achas mesmo que os empregados deste sítio não vão ter mais coisas para fazer sem ser limpar o teu tabuleiro? E é de género. Eles vão ter que passar um pano na mesa onde tu estiveste a comer na mesma. Portanto, qual é o problema de ajudar? Não é? Tipo, não custa nada. Eu não consigo entender essa conversa do... Ah, fogo, talvez o trabalho do empregado, assim fica sem trabalho. É tipo, ok, não bates bem, pois não? Ir ao telemóvel durante uma refeição. Eu detesto isto. Detesto, porque há aqui várias vertentes que são irritantes para mim, que é, primeiro, o facto de estares a comer e estás com o telemóvel é de género, pá, faz um bem. Estão a ver? Tipo, é impossível... estarmos a comer e a estarmos a fazer alguma cena super produtiva, aliás, ou útil no telemóvel. Provavelmente o que estás a fazer, podias estar a fazer daqui a 5 minutos quando acabasses de comer. E depois, num jantar ou num almoço em que estás comigo, estás no telemóvel, eu sinto mesmo que a pessoa não está a ouvir nada do que eu estou a dizer. É impossível, não gosto. Prefiro mesmo, tipo, se for uma cena urgente e a pessoa estiver mesmo a pegar no telemóvel, obviamente que isso pode acontecer, tudo bem, pega, faz o que tens a fazer, e depois retomamos a conversa. Agora, eu estar a falar com a pessoa, e não é só durante uma refeição, é no geral, e a pessoa está no telemóvel, é tipo, não consigo. Faz o que tens a fazer, então, e depois voltamos a falar. Eu não consigo. E às vezes, isto é uma cena mesmo comum. Vocês às vezes não veem imensos casais, por exemplo, em restaurantes. Eu reparei isto no outro dia, por acaso, estava a jantar. E até era um restaurante que promovia um bocado aqueles jantares mais íntimos de casais, estão a ver? Tipo, eu só via casais, praticamente, naquele restaurante. Pá, e em duas das mesas, e não eram assim tantas mesas, estavam, eu não estou a gozar, eu até fiquei um bocadinho atenta a isso, porque eu estava a escrever o episódio e este era era um dos meus turn-offs e até fiquei atenta. Sabem o que é, tipo, tanto um como o outro, estarem no telemóvel? Imaginem, obviamente que eu percebo, imaginem que um casal que moram juntos, por exemplo, vão jantar fora. Eu sei que se calhar não é a mesma coisa de como se namorassem juntos e fossem ter muitos mais temas de conversa. Mas fogo. Então para isso ficavam em casa. Sei lá, faz-me confusão. E já em famílias e assim, tipo, eu não gosto de ver isso. Não é só de casais, tipo... Eu acho que isso nunca é desculpa. Estão a perceber? Sei lá, eu quero falar com a pessoa que está à minha frente. Não quero estar no telemóvel enquanto estamos a comer. Não faz sentido nenhum. Portanto, isto para mim é um turn-off. Outra cena que eu não gosto nada é quando gozam ou opinam, especialmente de uma forma não construtiva e negativa, alguma cena no meu gosto musical ou tipo na minha roupa, na minha maquilhagem, tipo um rapaz virar-se para mim e dizer que não gosta da minha maquilhagem ou dizer que estou com muitos brilhantes na cara ou sei lá, alguém gozar comigo porque eu gosto deste artista ou desta música. Pá, acho isso, para além de achar isso um bocado infantil, olhem, isto foi uma cena que eu... provavelmente já fiz até quando era mais nova, que era julgar um bocado tipo, o gosto musical das pessoas. Imaginem, claro que nós podemos julgar, mas eu cada vez mais, e agora que enfim, vou crescendo e assim, cada vez mais noto que isso é uma cena um bocado estúpida. Estão a perceber? Tipo, ok, podem não dar match na música, tudo bem, eu percebo, mas é do género. Acho que não faz sentido nenhum quando as pessoas gozam com isso, sabem? Tipo... é de género, ok, uau, estás a gozar. Uma cena é a pessoa dizer, tipo, ei, gosto desse artista, fogo, eu não consigo gostar dele, pá, acho mesmo mal. Pronto, isto aqui tudo bem. Agora, a pessoa gozar comigo porque eu gosto, é tipo, ok. Ou falarem da minha maquilhagem ou assim, é tipo, trigger, eu não o estou a usar para tu comentares. Pronto. Outro turn-off para mim, que também tem um bocadinho a ver com a cena do telemóvel, é quando as pessoas não olham nos olhos, mas aqui não tem que ser necessariamente... por elas estarem a fazer uma ação, é quando eu falo com uma pessoa, estou a ter uma conversa, e essa pessoa não olha para mim. Porque isso, para além de mostrar que a pessoa, pronto, isto aqui não é um problema para mim, não é? Tipo, a pessoa não estar confiante ou assim, ok, tudo bem. Mas às vezes eu sinto que isso é um bocado tipo, eu não sei se posso confiar em ti. Tipo, tu não me estás a olhar nos olhos. Tipo, eu estou a falar contigo e estás a olhar para o teto. Tipo, sempre. Eu ainda não vi os teus olhos sequer. Eu não te vi olhar para mim. Eu sinto que a conversa até perde um bocado a intensidade. Eu não consigo, é mesmo anticlimático. Eu sinto que não consigo sequer continuar a conversa. É género, ok. Pronto, ficamos por aqui, então. Beijinhos. Não sei, eu não consigo perceber isso e... pá, não gosto. Não gosto quando me fazem isso. Quando eu sinto que a pessoa está tímida, atenção, eu até gosto de tentar pôr a pessoa mais à vontade e ajudá-la até, de certa forma, sem ela saber, obviamente. Agora, quando é uma característica que está na pessoa, é tipo, ok, é estranho. Tipo, eu não sei se consigo confiar em ti, porque eu não olho para ti e tu não olhas para mim quando eu estou a falar. Depois, esta aqui é provavelmente das cenas mais anticlimáticas, é das cenas mais podres que se pode fazer a alguém, que é, imaginem que eu estou aqui super entusiasmada com alguma coisa, por exemplo, ai pá, tipo, não me acredito, vamos ver este filme, ou não me acredito, vou ver este concerto, já comprei estes bilhetes, ou recebi esta oportunidade de trabalho, e tipo, até pode nem ser uma coisa que a outra pessoa a quem eu estou a contar esteja super dentro do assunto, por exemplo. Pá, mas quando as pessoas dizem do género, pronto, tem calma então, fogo, aí não falo tão alto, tipo, aí olha, está bem, mas também tem calma, tipo, isso não é nada de especial, ou pá, quando as pessoas basicamente querem que eu deixe de estar tão entusiasmada em relação a uma cena, é do género, se eu estou entusiasmada, fica entusiasmado comigo, ou então deixa-me estar. Agora, dizerem, zero, ei, ó Sofia, está bem, tem calma também, fogo, ei, vais ver isso, grande cena, ei, é bem, para que é que eu te contei? Fico logo arrependida. Acho mesmo chunga, é mesmo chunga, é mesmo esta palavra que eu tenho para aqui, é chunga, não façam isso. Epá, esta aqui é um paradoxo, fumar na praia, what? Como é que tu consegues fazer os dois? A praia, que é um sítio tão clean, bonito, natureza, o mar a brilhar, a areia, depois aquele calor, o sol a bater na pele, e às vezes até estamos a suar um bocado e está a ficar um bocado intenso demais e temos que beber água, e eu olho para o lado e está uma pessoa a fumar. What? Não, essa aí eu não consigo mesmo perceber. É tipo, primeiro, como é que consegues fumar com este calor e o sol a dar-te no todo isso? Tipo, não percebo. E depois, fumar na praia é mesmo, para mim é mesmo de género, são duas coisas diferentes, tipo, não dá para fazer as duas. Ou estás na praia e estás tipo, estás no teu momento saudável, estão a ver, tipo, a apanhar solinho, em contacto com a natureza, ou então estás a fumar, tipo, em casa, ou no escuro. Tipo, eu não consigo entender fumar na praia, tipo, nunca consigo entender, acho mesmo que fica mal. E desculpem às pessoas que fumam na praia, tipo, não levem a mal, mas... pá, eu nunca gostei de ver, nem em amigos dos meus pais quando era mais nova, nem nos meus pais, nem em ninguém, tipo, eu nunca gostei de ver. Pá, esta aqui é um apelo a toda a gente que tem um telemóvel. Por favor, não usem o telemóvel com som, especialmente se estiverem no TikTok. Eu juro, eu vou ficar mesmo agradecida. Sabem aquelas pessoas que estão numa divisão, ou num jantar, ou numa coisa qualquer, ou tipo, estamos todos reunidos na sala, por exemplo, e vem uma pessoa e está com o telemóvel e está a subir o TikTok, eu não consigo perceber. É tipo, como é que tu não sentes logo vontade e não tens iniciativa de baixar logo o telemóvel, tipo o volume? Por exemplo, às vezes eu fico com vergonha, imaginem, às vezes estou no Uber, eu vou ao Instagram e aparece-me um story com música de alguém. Eu fico com vergonha, dá mesmo vontade, tipo, baixo o telemóvel, então eu, tipo, baixo logo e tiro o som. Eu não consigo perceber como é que há pessoas que, tipo, continuam a ver as cenas assim e depois passam para baixo e vem mais uma música e alguém a falar e dizer uma cena estúpida ou não, mas tipo, pá, usar o telemóvel com som é um não. Eu fico mesmo irritada. Aliás, o meu pai faz muito isso, por acaso. O meu pai, até o som das teclas ele tem ativo, e eu digo ao meu pai, pai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tira-me o som disso, por favor. Pessoas que são passivas, que nunca querem fazer nada, isto para mim é um turn-off. tipo, de género, tiram um valor a tudo. Por exemplo, vamos jantar fora, vamos ali experimentar aquele restaurante. Para quê? Vamos estar a gastar dinheiro agora para jantar. Ou, olha, vamos ver aqui este stand-up, vai ser mesmo fixe, tipo, vai ter nananana. E a pessoa, para quê? Na sexta-feira vou estar mesmo cansada a essa hora, blá 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 blá. Ou, sei lá, estamos a viajar em algum sítio e há um museu mesmo fixe para ir. Para quê? Para que é que vamos ao museu? Já estamos numa cidade nova, para que é que temos que ir? Nananana. Fogo, eu fico lixada com isto, fico mesmo irritada. Porque imaginem, isto até pode parecer uma cena um bocado óbvia, mas eu acho que há pessoas que lidam melhor com isso do que eu. Para mim, quando as pessoas são passivas, é mesmo irritante. Ou, por exemplo, são passivas, tipo, não têm opinião, estão a ver? Sobre uma cena, tipo, eu não gosto, tipo, diz-me qualquer coisa, porque é que não queres ir fazer isto? Estão a ver? E depois, às vezes é por causa do dinheiro, outras vezes é por causa de outra coisa qualquer, mas às vezes chateiam, porque eu sinto que essas pessoas estão sempre a desvalorizar tudo e nada vale a pena fazer na vida e mais vale ficarmos sempre em casa e não fazer nada. Pronto, isto é porque eu também sou uma pessoa extremamente proativa e eu tenho a certeza que essas pessoas são um turn-off para elas porque sou demasiado proativa, mas elas são um turn-off para mim porque são demasiado passivas. Pronto, e ficamos assim. Quando as pessoas confundem confiança com mania. Tipo, imaginem que há um rapaz giro ou uma rapariga gira. E tipo, ela sabe que é gira ou ele sabe que é giro. Pronto, tipo, pode dar confiança e fala à vontade e está não sei o quê e está na dela e está tipo, thriving, fiz para ti. Mas eu não gosto nada quando as pessoas confundem com mania. Que é, sabem aquelas pessoas quando estão a falar estão sempre a tentar estar giras? Tipo, e fazem caras e expressões ou tipo, ou dizem coisas para ser tipo um bocado, para parecerem fixe, sabem? Pronto, eu não gosto quando as pessoas confundem confiança com mania, porque é de género, do nada, mesmo que seja o gajo mais lindo do mundo, ou a gaja mais linda do mundo, é de género, já não és. Sabem? Tipo, parece que perde o brilho, não sei explicar, tipo, eu não gosto de nada de pessoas com mania, nunca gostei, e acho que é mesmo fácil de identificar. Tipo, é as expressões que as pessoas fazem, tipo, estão sempre muito preocupadas, não sei explicar, tipo, dá logo para perceber quando é que uma pessoa sabe que é gira e, tipo, tem a mania. Pá, esta aqui é um turn-off e acho que é unânime. Pá, gajos que seguem imensas raparigas no Instagram, e estou a falar de gajos porque, não é? Pá, esta aqui, imaginem aqueles gajos que seguem tipo 2000 e tal pessoas ou 3000 e vocês clicam lá e tipo andam para baixo, fazem scroll e é só raparigas. Pá, não me lixem. É que, imaginem, o Instagram de certa forma é tipo um Tinder quase escondido, estão a ver? Mas no, como não é um Tinder assumido, as pessoas acham que não é um Tinder, mas é um Tinder, pronto. E tipo, um rapaz estar assumidamente a seguir tantas raparigas, eu não sei explicar, é tipo, parece que não dá bem para confiar. Percebem o que eu estou a dizer? E se calhar os rapazes também sentem isso de volta com raparigas. Eu estou a dizer com rapazes porque, enfim. Mas tipo, acho mesmo que é um, para mim é tipo red flag e é um turn off. Porquê? Porque isso acaba por mostrar um bocadinho a intenção dessa pessoa naquela rede social em específico, não é? Especialmente quando são tipo modelos Instagram ou assim, tipo, acho mesmo que isto fica feio, é de género, é demasiado, sabem? Pronto, eu não consigo, tipo, para mim não funciona. Agora vamos passar para as cenas que vocês me enviaram. Vocês enviaram-me imensas fichas, por acaso. Eu vou começar primeiro com os turn-on que vocês me enviaram. Houve aqui uma rapariga que disse o que eu disse há bocadinho, que é a pessoa ter uma paixão. Como podem ver, isto é uma cena que é atraente em alguém, porque lá está, mostra que a pessoa é interessada. Outra pessoa aqui disse saber cozinhar. Percebo perfeitamente esta. E isto para mim também é um turn-on, porque eu não sei muito bem, tipo, eu não cozinho muito bem. Então quando alguém tem uma skill que eu não tenho, é tipo, ah, que fixe, ainda por cima logo cozinhar. Cozinhar é uma cena tão essencial à vida e ao nosso bem-estar. Quando alguém sabe fazer isso bem, é tipo, ganha imensos pontos, percebo perfeitamente. Outra rapariga disse, acompanhar a beber um copo de vinho. Também gosto muito. Claro que nunca dou pressão, obviamente, a ninguém. Tipo, se a pessoa com quem eu estou não quer beber um copo de vinho, ela não tem de beber um copo de vinho, como é óbvio, mas sabe mesmo bem quando estamos as duas na mesma página e tipo, estamos as duas a beber um copinho de vinho. É mesmo fixe. Porque lá está, mais uma vez, é tipo, É tipo quase uma aliança, é de género, é um passou bem, sabem? Tipo, género, vai ser giro hoje. E estamos a ver os dois um copo de vinho e é fixe. Outro turn on, isto também foi uma rapariga que disse, que é quando um rapaz adora crianças. Esta aqui, eu consigo entender, porque tem um bocadinho a ver com aquele chip que umas mulheres, se calhar, ou homens, pronto, têm mais apurado do que outras, ou do que outros. Porque lá está, quando uma pessoa adora crianças, o mais provável é ter jeito com crianças também. E então, isso pode ser um bocado aquela coisa, tipo, promising, do género, esta rapariga, se calhar, olha para um rapaz que gosta muito de crianças, e olha para ele, género, ok, ele tem jeito com crianças, tem jeito com filhos. Porque se calhar ela tem um bocadinho esse chip mais ligado, e eu percebo, eu acho que também, mesmo que não se tenha esse chip de maternidade ligado, que eu, por exemplo, não tenho, mas acho que é fixe ver quando uma pessoa que nós gostamos, por exemplo, gosta de crianças, porque isso também mostra que, ou pelo menos, tipo, tem jeito com crianças, mais até, que é, acaba por mostrar que tem empatia. Eu acho que é um bocadinho isso. Inteligência, por exemplo, colocar a família em primeiro, 100%. Esta aqui é mesmo importante. Tipo, a forma, por exemplo, como um rapaz, em quem esta rapariga, por exemplo, esteja interessada, porque era nisso que ela estava a falar, eu acho que é mesmo importante, tipo, a forma como ele trata a mãe ou o pai, ou qual é a relação que tem com a família, e pô-lo em primeiro. Obviamente que há casos e casos, não é? Mas eu estou a dizer no geral, eu acho que isso é mesmo um bom sinal, colocar a família em primeiro e tratá-los bem, e vocês verem-nos a falar e compreenderem e ser fixe e pronto. Eu acho que isso é, também acho que é um sinal de inteligência. Isto aqui também é de uma rapariga, e esta aqui eu percebi completamente, que é quando um rapaz, isto é um turn-on, quando o rapaz não tenta agradar-me, ou seja, está pronto a discordar comigo, e assim aprendemos cenas juntos e coisas novas. Concordo, tipo, 100% com isto. E eu acho que muitas vezes existem homens, neste caso especificamente também, que acham que é fixe, porque de certa forma às vezes podem ter medo de parecer homens que não gostam de mulheres, ou tipo, ou têm medo de parecer, se calhar, que estão do contra, e então acabam por concordar com uma cena que a rapariga está a dizer só para não discutirem, ou só para ela não achar. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Só para estarem na mesma página os dois, quando na realidade não estão. E isso não é nada fixe, porque eu quero estar num ponto de situação em que sinto igualdade. Ou seja, se tu não concordas com uma coisa que eu estou a dizer, eu não quero que tu concordes comigo porque eu sou rapariga e porque tu me queres agradar e porque supostamente vai correr melhor assim, porque não vai. Tipo, isso não é fixe, estão a ver? Eu acho que às vezes há rapazes que têm um bocadinho esta ideia, e não, para mim, lá está, também não funciona muito bem. Eu gosto disso, lá está, quando pomos os dois a situação em cima da mesa, por exemplo, e um assunto qualquer, sei lá, do mundo ou de cultura geral, ou qualquer coisa desse género. E estamos a discutir o ponto, e não temos os mesmos ideais, ou se calhar não pensamos exatamente da mesma maneira em relação àquilo, mas estamos ali a falar sobre aquilo, e é uma conversa interessante. É muito melhor do que eu estar aqui a dizer uma cena que o rapaz não está a concordar, e ele diz que concorda só para ser tipo, uau, fogo, tipo, és muito inteligente, ah, concordo com o que estás a dizer. E é tipo, para. Vamos agora aos turn-offs que vocês me enviaram, que é esta aqui. Eu senti, eu nem sei como é que não me lembrei de pôr esta. Quando mudas o teu visual e dizem que estavas melhor antes. Eu vou ter que fazer uns segundos de silêncio para esta. E porquê? Perguntam vocês. Vocês devem imaginar que com a minha mudança, eu não sei se vocês, se as pessoas estão a ouvir este podcast sabem exatamente, mas eu sempre fui morena, sempre tive o cabelo castanho, e há uns meses atrás fiquei loira. Portanto, vocês já conseguem imaginar a quantidade, e não estou a falar da internet, estou a falar na vida pessoal, a quantidade de pessoas que me disseram do género: opa, estavas melhor antes, pá, morena é que ficas bem. Ou tipo, e é de género. Imaginem, não é que essas. Obviamente que as pessoas podem achar que nós estávamos antes de mudarmos o visual, óbvio, mas é que há tantas maneiras de dizer as coisas, e tipo, dizerem-nos que estávamos melhor antes, por exemplo, é mesmo. Tipo, é mesmo aquelas duas palavras que eu não quero dizer, mas vou dizer, e vou assumir que vou dizer, ok? Bad vibes. Não quero isso para a minha vida. Tipo, eu não quero que me venhas dizer. Eu não quero sair do cabeleireiro. Ok? Estar-me a sentir gira, tipo, um bocadinho insegura, se calhar. Para depois tu me vires dizer, pá, estavas melhor morena. Não. Não quero. E isto já me aconteceu, por acaso até me aconteceu mais com mulheres, na verdade. Pá, turn off, percebo. Depois, outra pessoa disse aqui, fumar no geral, pronto, percebo também. Eu acho que há muitas pessoas que não gostam que outras pessoas fumem, porque há uma cena que eu acho que é má quando, por exemplo, eu sou não fumadora, não é? Imaginem que eu estou a beber um copo com uma pessoa que fuma. Essa pessoa vai querer sempre companhia para ir lá fora fumar, porque não está mais ninguém fumador presente naquele grupo. Somos só nós, não é? E eu sou não fumadora e ela é fumadora. Então, tipo, às vezes não me apetece ir lá para fora porque, sei lá, está frio, está a chover ou, sei lá, não me apetece sair do bar, por exemplo. E essa pessoa pede-me para ir fumar com ela. Muito anticlimático. Não quero. Eu não fumo. Claro que não quero ir lá fora. Estão a perceber? O que é que eu vou fazer lá fora? Nada, absolutamente nada. Turn off. Pouca capacidade de comunicação. Pá, esta aqui também é, e muitas vezes também pode ser um bocadinho red flag, porque eu acho que é mesmo importante as pessoas... Imaginem que eu sei que não sei comunicar muito bem uma ideia ou uma cena que eu esteja a sentir, por exemplo. Tipo, pelo menos perceber isso, o pior é quando as pessoas não percebem, mas perceber isso, refletir sobre isso e depois falar com a pessoa e dar o meu melhor. Eu acho que quando as pessoas não querem de todo comunicar é mesmo mau e é mesmo injusto para a outra pessoa que quer, estão a ver? Claro que também pode haver outra face da moeda, como é óbvio, mas no geral eu acho que é super importante desenvolvermos essa capacidade de comunicar cenas. É assim que nos relacionamos. Pessoas que não querem dates em público, só em casa. Epá, já, eu percebo. Isto por acaso nunca me aconteceu, mas percebo perfeitamente que seja um turn-off, porque é de género. Primeiro é um bocado seca ser sempre em casa, não é? Porque é de género, ok, tipo, um dia cozinha-se, outro dia vê-se um filme, outro dia, sei lá, estão a ver? Tipo, não há muitas atividades para se fazer em casa, ainda por cima logo. Dates, estão a ver, tipo, que é suposto ser uma cena assim mais divertida e assim, tipo, se for sempre em casa é um bocado seca. E para além disso, especialmente se estiverem numa situação, tipo, mais inicial, pode ser um bocado triggering, porque é tipo, porque não queres ser visto comigo em público ou não queres ser vista comigo em público? Isso pode ser um bocado estranho, portanto, também percebo que seja um turn-off. Reclamar por não estar a responder rápido. Percebo. Esta aqui, imaginem, eu nunca fiz isso. Porque também lá está, eu não gosto que me façam isso a mim, a não ser que seja uma cena que eu preciso mesmo de saber. Agora imaginem que eu estou só, sei lá, mais ligada ou tipo, não sei, acho que é mesmo chunga cobrar por a pessoa não estar a responder rápido, estão a ver, tipo, até porque o rápido pode ser muita coisa para muitas pessoas, portanto, não sei, eu acho que isso às vezes é um bocadinho chato para a pessoa a quem vocês estão a dizer isso. E podem estar só a ser needy e é de género. Outra pessoa não tem culpa, estão a ver? Portanto, reclamar por não estar a responder rápido é um bocado estúpido. Erros ortográficos, 100%. 100%. Imaginem, claro que toda a gente está a erros ortográficos de vez em quando, não é? Não estou a dizer que nunca dei nem que nunca mais vou dar. Mas sabem aquelas pessoas que, tipo, dão um erro... E tipo, vocês até corrigem, mas depois ela volta a dar passado uns tempos e depois dá noutros. Ou seja, simplesmente não tem o chip ligado que tipo, dá erros ortográficos e que tem mesmo que aprender e porque é que deu e porque é que costuma dar. Eu acho é que os erros ortográficos habituais são gravíssimos, porque é do género. A pessoa claramente não está a querer aprender porque é que está a dar um erro ortográfico. E às vezes até chega àquela altura em que uma pessoa até tem medo de corrigir, porque é de género. Eu não quero parecer a professora, eu nem quero que esta pessoa se sinta burra, porque não é por darmos um erro ortográfico, obviamente que somos burros. Eu acho é que somos burros quando não queremos aprender. Ou tipo, quando damos esse erro várias vezes, batemos com a cabeça na parede e continuamos a dar o erro. É tipo, fogo, não é assim tão complicado de aprender porque é que se errou. Eu acho é que aí é que está o problema e aí sim é um turn-off. Não gostar de animais. Aí é bem, eu não sei como é que não pudeste. Obviamente que isso é um turn-off gigante. Esta é tipo a cena de adorar crianças, tipo, obviamente que não gostar de animais é uma red flag, é mais do que um turn-off, é uma red flag. Como assim não gostar de animais? Tipo, essas pessoas são estranhas para mim. É tipo, como é que é possível uma pessoa, uma coisa é uma pessoa ter um trauma com cães, por exemplo. Não estamos a falar de pessoas com traumas, ok? Como é que é possível uma pessoa não gostar de um cão? Ou, sei lá, de animais no geral. Isso não é estranho? Pássaros, que não gostas de pássaros? Não gostas de... Estão a perceber? De um cão? Eu vou voltar a repetir. Como é que é possível não gostar de cães? Impossível. Que é porque eles nos lambem. Porque há imensas vezes as pessoas que dizem isso, tipo, ai, fico cheio de pelos e eles lambem, que nojo. Por acaso, essa aí não entendo. Porque os animais são provavelmente as cenas mais inocentes e bondosas, genuinamente bondosas, que existe no mundo. Então, não gostar da única cena que é tão bondosa no mundo é estranho. Outro turn-off que me mandaram para o Instagram do podcast é monopolizar a conversa. E há, acho que esta aqui também é, pode ser unânime. Ninguém gosta de pessoas assim, porque normalmente essas pessoas que querem monopolizar a conversa são muito egocêntricas e só querem falar do ponto de vista ou de coisas que aconteceram a elas. E só falam delas, 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 delas. E isso é mesmo cansativo, é chato, não é interessante, não retiramos nada dali. Portanto, concordo 100%. Pessoas passivo-agressivas. Este provavelmente é o tipo de pessoas mais irritantes de sempre, porque nunca vão. Imaginem, pessoas passivo-agressivas são as pessoas que provavelmente não querem resolver o problema, vão só ficar chateadas durante as próximas horas e não vão dizer bem que estão chateadas, então também não vão sair dali. Portanto, vão só empancar e estragar o ambiente, que é aquilo, é o contrário do que as pessoas normalmente gostam que se faça. Portanto, esta aqui também não dá para lidar muito bem. E pronto, olhem, acho que foi este episódio. Ele ficou muito maior do que eu estava à espera. Isto afinal foi mesmo giro. Eu achava que o episódio ia não ficar assim tão giro. Gostei imenso de gravar. Espero que tenham ouvido este episódio e que tenham gostado. E até ao próximo domingo. Beijinhos!